que através do texto bíblico nós sejamos inspirados pelo Senhor da Seara para essa grande colheita que vos aguarda, amém? Você crê nisso? Para fazer a obra de Deus, nós não precisamos inventar a roda. Já existia um caminho que foi trilhado pelo Cristo, pelos apóstolos. Então, o que nós precisamos fazer é voltar a nossa atenção para compreender esse caminho, então, segui-lo. Você está pronto para isso? Mais do que novas estratégias, e não faltarão estratégias. O Senhor tem dado muitas estratégias para vocês, através desse homem, dessa mulher de Deus. Não vai faltar estratégias. Mas mais do que estratégias, precisamos voltar os nossos corações aos princípios. A igreja de Jesus só chegou até aqui porque ela é uma obra do Senhor. Então, quando voltamos os nossos corações para nos apegarmos àquilo que nós não podemos esquecer, o Senhor vai continuar fazendo aquilo que Ele deseja através de nós. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 9, versículo de número 9. Mateus 9, 9. Enquanto você abre a sua Bíblia lá, eu quero contextualizar o que está acontecendo em meio a esse texto aqui. Vamos olhar aqui para o ministério de Jesus e, como você sabe, pela crescente autoridade de Jesus e simpatia que ele ia ganhando por todo o povo, era também levantada ao mesmo tempo uma fúria pelos líderes religiosos da época que estavam perdendo influência, ao mesmo tempo correndo um risco com o ministério de Jesus que crescia e aumentando a sua influência em meio ao povo de Israel, em meio à nação de Israel. Então, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, as autoridades religiosas da época caminhavam atrás de Jesus. Em todos os cantos que Jesus ia, tinham algum deles ali, mas não para aprender com Jesus. O desejo deles era insultá-lo, o desejo deles era pegar algo para poder acusar Jesus. E eles tinham algumas razões aparentemente plausíveis para isso. Uma das acusações mais frequentes era essa: ele é amigo de pecadores. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 15, versículo 2, nós vemos os fariseus e os mestres da lei reagindo ao modo pelo qual Jesus estava caminhando em meio a eles, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. E embora, ao se infiltrar em diversos tipos de contextos para alcançar diversos tipos de pessoas, vemos que o motivo pelo qual Jesus fazia o que fazia, ou a razão pela qual ele vivia um estilo de vida ao qual ele vivia, era muito diferente do qual os religiosos da época pensavam. Então, eu quero meditar um pouco com você nesse texto. Quem abriu lá diz amém?
Amém.
Para a gente começar a construir essa mensagem. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus caminhava, vi um homem chamado Mateus sentado onde coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e compreendam o significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu oro pelos nossos corações nessa noite. A minha oração, Jesus, é que o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, com a sabedoria que vem do alto, ilumine esse texto aos nossos corações. Que nós possamos nos apropriar não apenas de uma dose de conhecimento, mas de uma revelação das Escrituras. Que enquanto olhamos para o Senhor, nós vejamos Deus caminhando nessa terra. E que o fato de vermos Deus caminhando nessa terra seja o suficiente para que o Senhor ilumine os nossos corações. Traga revelação aos nossos corações, porque o nosso desejo é caminharmos a cada dia mais parecidos contigo nessa terra. Assim como tu és, nós somos aqui. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse texto que Jesus faz referência aqui em Mateus é um texto que está lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que diz assim: quero que demonstrem amor, repita comigo, amor, e não que ofereçam sacrifícios. Esse texto, no sentido profético, ele anunciava que chegaria o tempo em que se tornaria claro que nenhum sacrifício seria suficiente para salvar alguém. Nenhum sacrifício humano seria suficiente para levar alguém para o céu. Mas esse texto trazia também profeticamente a revelação de que chegaria um dia em que o amor de Deus seria manifesto entre nós. O Cristo, aquele enviado por Deus para nos salvar, traria consigo também uma revelação da parte do Espírito de que Ele é o Senhor e que através dEle nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e para que essa revelação que hoje está em nós possa também, através de nós, ser levada adiante. Nós, os chamados cristãos, os pequenos cristos, aqueles que caminham debaixo do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, temos essa missão. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Foi por isso também que Jesus disse aos seus discípulos, em João, no capítulo 13, versículo 35, o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Enquanto caminhamos aqui nessa terra, meus irmãos, nos apropriamos do poder de Deus para curar, para transformar vidas, para declarar o nome de Jesus e ver as circunstâncias mudando. Mas Jesus, ele faz questão de anunciar que a grande prova será o nosso amor uns pelos outros. Você sabe que no mundo espiritual, o diabo também se manifesta de forma sobrenatural. Mas existe uma coisa que o diabo é incapaz de fazer. O diabo é incapaz de amar como Deus nos amou. Esse é o maior milagre que nós podemos provar nessa terra. Chamado amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. E esse amor estava caminhando entre nós, o próprio Deus que o autor de Hebreus diz, que Jesus é o Filho que irradia a glória do Pai e expressa de forma exata quem Deus é. Esse Deus estava caminhando entre nós, esse Deus estava desfazendo as obras do diabo, Jesus estava vindo e chocando o mundo. Mas pelos religiosos da época, ele era visto de uma forma muito controversa. Ele era rotulado como alguém que, na verdade, não era o próprio Deus. Pelo contrário, era alguém que infringia as leis de Deus. Eles esperavam um Salvador que viria com espada, enquanto Jesus vem com uma toalha na cintura para lavar pés dos seus discípulos. Um tanto contraditório. É por isso que eu trago o nome da mensagem dessa noite de O Escândalo do Evangelho. Aos olhos humanos, as atitudes desse Messias não eram compatíveis com as expectativas do povo. Mas enquanto Jesus não supria as expectativas dos religiosos, existiam aqueles que se aproximavam dele, entendendo que, na verdade, ele carregava algo que todos nós precisávamos, ao ponto de que, apesar dessas acusações não serem plausíveis, elas tinham algum fundamento. Porque esse Jesus que agora está caminhando entre nós, ele tem uma conversa, ele tem um diálogo, ele se assenta em diversas rodas que os religiosos jamais se assentariam. Por exemplo, Jesus está no poço samaritano, do povoado de Sicar. Em João 4, ele tem um encontro com a mulher samaritana. Um escândalo. Um homem judeu não conversava nem com a sua esposa em público. Mas ele tem um encontro não apenas com uma mulher, mas com uma mulher samaritana. Povo completamente rejeitado pelos judeus, porque surgiram de uma mistura de judeus com outros povos. É esse Jesus que traz um escândalo ao mundo, que também convida um publicano para ser seu seguidor. ele chama Mateus para segui-lo e ele também come na casa de Zaqueu. Zaqueu que não apenas era publicano, mas era chefe dos publicanos. Publicanos que era um povo também completamente rejeitado pelos judeus, não por acaso. Eram judeus que haviam então agora passado a servir o Império Romano, cobrando impostos do próprio povo judeu. Esse mesmo Jesus também tem um encontro, ou é encontrado pela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que sofria de hemorragia, a Bíblia diz que há 12 anos ela sofria. Ela já tinha gastado tudo que possuía, todos os seus recursos com médicos, mas nada tinha resolvido. Essa mulher era considerada impura pela sociedade. A doença que ela carregava era tida como uma impureza em meio à sociedade. Tudo que ela tocava era impuro, mediante a lei. A roupa que ela vestia, a cama que ela deitava, tudo que ela tocava se tornava, então, impuro, mediante a lei. Mas essa mulher encontra uma brecha para se achegar ao Rei dos Reis. Jesus para, Jesus dá atenção a essa mulher. É esse Jesus também que, enquanto até os seus próprios discípulos tentaram frear um cego chamado Bartimeu, é esse Jesus que para e dá atenção a ele. Jesus, ele vem caminhando na contramão das expectativas religiosas da época, mas o Deus estava sendo revelado a nós através dele. Aleluia! Esse Jesus também, ele tem alguns encontros com leprosos. Leprosos que, como você também sabe, eram considerados impuros. Eles eram abrigados como num cativeiro de leprosos, para que eles não pudessem, então, contaminar outras pessoas. Eu quero refletir em um dos encontros de Jesus com um leproso, que está lá em Mateus, no capítulo 8. Basta você voltar uma ou duas páginas da sua Bíblia para a gente ler junto e agora meditar a partir deste texto base. Mateus, no capítulo 8, versículo de número 1. Essa passagem relata também o contexto em que Jesus estava cumprindo seu ministério, ensinando, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças. E, como você sabe, ele atraía multidões para segui-lo, a fim de que eles testemunhassem o que Jesus estava fazendo. E em Mateus, no capítulo 8, versículo número 1, a Bíblia diz o seguinte: quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Versículo de número 2, a Bíblia diz: um leproso aproximou-se de Jesus. Para comigo aí, a gente vai refletir um pouquinho no que está acontecendo nessa cena. Os que contraíam lepra, como eu já disse, eles eram vistos como pessoas completamente impuras. A lepra, ela representava evidência de pecado. E eles eram isolados pelas autoridades, porque eles não podiam se socializar. Enfim, eles sofriam muito preconceito social. Então, o fato desse leproso estar se aproximando de Jesus é um fato que precisa chamar a nossa atenção, porque não é apenas mais uma pessoa em meio à multidão se aproximando de Jesus. Não é apenas mais um que se chegou na multidão para ver o que Jesus estava fazendo. Era um leproso. Ou seja, ele não podia estar ali. Imagina que essa pessoa provavelmente recebeu muitos olhares controversos. Era para ele estar num cativeiro muito longe. Mas esse leproso vai até Jesus. Fato que mostra para a gente que, por algum motivo, que eu e você sabemos qual, esse leproso esperava que Jesus o recebesse diferente de todas as outras pessoas. Ele está indo até alguém conhecido por fazer as boas obras. Ele está indo até alguém famoso por trazer cura. Então, a predisposição dele de ir até Jesus para que sua vida fosse transformada era muito maior do que os olhos de rejeição do povo naquele contexto. Enquanto o leproso está indo até Jesus, eu quero parar para refletir junto com você fundamentando aqui um primeiro ponto dessa caminhada com Jesus que nos faz refletir a forma pela qual também nós devemos caminhar. E esse ponto é o fato de que Jesus atraiu esse leproso. Jesus atraía as pessoas. Jesus atraía os pecadores para Ele. As pessoas, os rejeitados da sociedade, aqueles que não eram os religiosos, não tinham medo de se achegar até Jesus. Eles encontravam espaço em Cristo. Algum motivo fazia com que eles não tivessem receio de chegar diante do Mestre. Ainda que quando eles chegavam, muitas coisas aconteciam. Ainda que quando eles chegavam, alguns eram extremamente confrontados e mesmo depois de passarem a segui-lo por um tempo, deixavam de o seguir. Mas algo em Cristo Jesus fazia com que eles fossem atraídos. E esse algo era o próprio amor de Deus sendo revelado através da vida de Jesus. Algo que aos olhos religiosos parecia muito escandaloso, mas aos olhos daqueles carentes, aqueles que precisam de salvação, era o que eles precisavam. Porque como ele mesmo disse, ele não veio para os que não precisam de médico. Ele veio para aqueles que precisam de salvação. Aleluia! As prostitutas, os doentes, os leprosos, os excluídos encontravam espaço para se achegar até Jesus. Eu quero refletir com você, quem são estes excluídos hoje? E o meu ponto aqui, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente uma discussão social. Eu quero falar com você do ponto de vista daqueles que não creem. Quem são os que talvez por nós são excluídos? Sabe, nós precisamos fazer uma autoanálise. Eu quero te convidar a pensar em si mesmo. Talvez as pessoas que nós olhamos hoje com não tanto apreço assim, talvez aqueles que você olha e diz assim, pode até todo mundo se converter, mas esse cara aqui é difícil demais. Talvez os nossos antigos amigos que desistimos deles por pensar que talvez eles são impuros demais para a nossa presença. É um tanto quanto confrontador olhar para o Cristo que dizemos que seguimos e pensar que talvez a nossa vida, em alguns aspectos, não esteja assim à altura daquilo que Ele espera de nós. Mas se nós somos os seus seguidores, nós não entraremos nessa bolha farisaica da época. A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja que fica paralisada, discutindo coisas que não fazem sentido enquanto uma multidão está ao caminho do inferno por não terem tido um encontro com Ele, que precisa ou deveria estar sendo revelado através de nós. Os religiosos da época não estavam muito preocupados assim com essas pessoas. Eles estavam muito mais preocupados em usos e costumes. Eles estavam muito mais preocupados se Jesus estava ou não cumprindo a lei. Sabe o que os religiosos fazem? O que algumas vezes já fizeram, por exemplo, comigo. Eu me lembro de um momento da minha vida onde talvez a minha aparência não era tão convidativa assim ao gospel. Eu usava brinco, eu tinha um estilo um pouco mais alternativo. Como se elas estão falando como se fosse normal agora, mas eu me lembro que a gente gravava mais vídeos no Instagram e alguns deles rompiam uma bolha e alcançavam algumas pessoas um pouco, como posso dizer, eu não quero... Oi? É, vamos lá, vocês vão entender. E eu me lembro perfeitamente de um vídeo onde a gente estava falando alguma coisa que eu nem lembro o quê, mas isso nem era tão importante. E começou a surgir uma discussão no vídeo que eu postei se eu ia para o céu ou para o inferno porque eu usava brinco. E as pessoas começaram a discutir isso. Aí eu comecei a pensar, gente, será que... Eu nunca parei para pensar nisso. Aí eu tirei meu brinco, brincadeira, não foi por causa disso. Eu entrei numa outra fase da minha vida. Mas o ponto é que, enquanto os religiosos estão discutindo usos e costumes, a igreja de Jesus, eu estou falando sobre os autênticos seguidores de Jesus, não devem perder tempo com algo que não tem proveito, enquanto nesse tempo poderíamos estar anunciando ao mundo o Salvador dele. É nesse ponto que eu estou querendo chegar com você. E a sequência, o que acontece aqui é algo muito lindo, e eu quero te encorajar a permanecer comigo nesse texto. Nós lemos aqui no versículo 1, um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Verso número 3, a Bíblia diz: Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Glória a Deus. Agora, reflita em algo comigo. Jesus poderia curá-lo sem tocar, sim ou não? Em outros momentos, Jesus fez isso. Mas aqui, Jesus ele faz questão de tocar e depois responder. Não por acaso, quem estava diante dele era alguém que não poderia ser tocado. O toque de Jesus é um toque muito escandaloso, porque ele toca alguém que jamais poderia ser tocado. Talvez enquanto Jesus estendia as mãos para tocar naquele leproso, as pessoas pensavam: não! Jesus, você não está entendendo, esse homem nem deveria estar aqui na sua presença. Jesus, esse homem é um fugitivo do cativeiro. Jesus, ele nem merece estar entre nós. Jesus, toca no leproso. Sabe, meu irmão, esse gesto de Jesus estava simbolizando naquele momento para o leproso e para aquelas pessoas. Não existe ninguém que não pode ser tocado por mim, porque sou eu que carrego o poder para transformar. O poder purificador que exala de mim, o poder purificador que emana da minha glória, ele é muito maior do que o poder de contaminar de qualquer coisa desse mundo. Jesus fazia o que fazia porque ele era extremamente convicto de quem ele era. Ele sabia que ele veio para purificar, para redimir, para lavar toda a humanidade, aqueles que nele crescem com o poder que há no teu nome. Ele é aquele que é chamado do Cordeiro Santo. Ele é aquele que é apontado por João Batista, depois do batismo, e diz: este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava anunciando, e ele, tendo sido encarregado por preparar o caminho, era: não, este aqui não é apenas mais um cordeiro que vai ser sacrificado para encobrir o meu e o seu pecado. Ele é o sacrifício definitivo. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Aquele que nunca pecou se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças de Deus. Aleluia! Nós vemos Jesus indo até os impuros. Vemos eles sendo trazidos, ouvindo até Jesus. Mas a grande questão e o grande problema é que muitas vezes alguns cristãos se isolam completamente do restante do mundo, porque têm medo de se contaminar. E se nós estamos falando, meu irmão, de cumprir o papel da igreja de Jesus nessa terra, não por acaso nós temos que caminhar de modo semelhante a ele. Você vai entender onde eu quero chegar com essa mensagem, porque o ponto ao qual eu estou tentando combater nessa noite com você é alinhar o meu e o seu coração para que nós nunca sejamos parecidos com aqueles que se posicionam de uma forma covarde. E para tentar justificar sua covardia, se isolam e tornam a mensagem do Evangelho reclusa, porque na verdade tem medo do mundo. Mas eu e você cremos na mesma palavra que afirma que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É exatamente no mundo de trevas que se faz necessária a luz. É exatamente em meio à escuridão que nós precisamos brilhar. Nós precisamos apontar o Cristo, revelar o Cristo. São os doentes que precisam desse médico dos médicos. são aqueles que estão tentando saciar sua própria vontade com as coisas deste mundo, que precisam do médico dos médicos. Aleluia! Glória a Deus! O ponto exato que eu estou tentando ir com você é que nós não podemos pegar o que a mensagem diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e torná-la a seguinte mensagem: fique esperando aqueles que venham até você, enquanto isso, fique condenando aqueles que estão indo até eles. É um pouco forte isso. E eu desejo de todo o meu coração que a gente tome isso com o equilíbrio necessário, mas com a radicalidade necessária. Sabe, nós não estamos neste mundo brincando de ser igreja. Esse aqui não é um clube social. Essa é a igreja de Jesus. A igreja a qual Jesus afirma que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós é que estamos no campo de ataque. É Satanás que treme de medo quando nós acordamos, levantamos e nos posicionamos como cristãos nessa terra. Foi nos dado o poder para desfazer as obras do diabo. Mas como evangelizaremos o mundo se muitas vezes as nossas ações demonstram que nós acreditamos mais no poder de influência do pecado do que no poder daquele que nos libertou do pecado? Precisamos nos apegar da verdade que nos impele a cumprir a grande comissão. E não cumpriremos a grande comissão temendo mais o mundo do que o Senhor, que nos deu a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que os sinais estavam acompanhando aqueles que creram. Quando Jesus ele entrega essa grande comissão aos discípulos em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus ele entrega promessas e com essas promessas, os discípulos então saem por todo mundo. E a Bíblia diz no versículo 20 que, enquanto eles iam, os sinais iam vos acompanhando. Sabe, onde cristãos convictos de quem são, convictos do poder que há no nome deles, se posicionam, ali os sinais de Deus são manifestos. O poder que há no nome de Jesus é tão grandioso, ao ponto de fazer toda a cadeia que prende qualquer pessoa ser quebrada. Ele é um poder muito maior do que o poder que Satanás tem para contaminar. Maior é o poder de Jesus para trazer purificação, para trazer libertação. Nós somos os purificadores. Nós somos aqueles que foram encarregados por Deus de trazer a esperança da salvação que o mundo precisa. Aleluia! Então, igreja de Jesus, debaixo de sabedoria, toque naqueles que precisam ser purificados. Vá até eles e exale o bom perfume de Cristo Jesus. Sabe, nós precisamos da sabedoria de Deus para enxergar o comissionamento de Jesus revelado na palavra e caminhar segundo Ele. Ao mesmo tempo que também nós precisamos, em contraponto, da sabedoria dEle para sabermos nos comunicar com o mundo e, ao mesmo tempo, caminharmos em santidade para não sermos confundidos com Ele. Sabedoria para se comunicar com o mundo e santidade para não sermos confundidos com Ele. Jesus ele nunca se assentou em roda nenhuma para se tornar como eles. Jesus ele se assentou convicto do seu propósito. Por isso eu também gosto de dizer que essa mensagem não é uma desculpa para você fazer coisas imprudentes. Essa mensagem é uma mensagem para forjar o nosso coração a de fato olharmos para a palavra e entender se nós estamos caminhando como Jesus caminhou aqui. Eu nem sugiro que todos nós vamos a todo tipo de lugar falar com todo tipo de pessoa, mas como igreja nós precisamos fazer isso. Principalmente aqueles que nasceram de novo recentemente, estão passando por essa fase de se assentar à mesa com Cristo Jesus e entender pontos fundamentais da sua identidade. Mas uma igreja madura, e eu creio que estou falando diante de uma igreja madura, é uma igreja posicionada, é uma igreja convicta de quem ela é, É uma igreja que sabe da sua identidade e se posiciona diante dela. Somos nós que caminhamos com esse poder purificador. Na continuidade, depois de Jesus ter dito, eu quero, seja curado e fique limpo, o que acontece? No mesmo instante, no versículo 3, o homem foi curado da lepra. Jesus declarou, seja curado e fique limpo. Então, aquilo que já era um fato, após o toque, se tornou uma evidência para todos. Isso foi uma consequência de Jesus ter se misturado com ele. O toque de Jesus também representava, eu não estou aqui para te rejeitar. Eu não estou aqui para te trazer condenação. Eu estou aqui para te purificar. Eu estou aqui para te trazer cura. Irmãos, nós, enquanto esse Jesus que um dia ele virá. E quando ele virá, ele vai vir para julgar a humanidade. Quando ele julgar a humanidade, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe de uma coisa? Nesse tempo, quando esse dia chegar, os joelhos que se dobrarem debaixo da terra não mudarão a posição que eles estão. As pessoas reconhecerão Cristo, ainda que o caminho delas seja a morte eterna. Elas olharão para Ele, mas não poderão se achegar a Ele. Esse dia vai chegar. Mas enquanto esse dia não chega, não podemos, apenas por estarmos seguros da nossa posição nele, caminharmos de modo tão confortável como se não tivesse ninguém indo para o caminho contrário. Porque nós somos carentes da mesma graça e da mesma misericórdia. É justamente porque Jesus se assentou com pecadores que está a nossa esperança. É justamente porque Jesus não hesitou em sentar com alguém que não era merecedor, como eu e você, que nós precisamos lembrar que assim como nós, aqueles que ainda não o conhecem, precisam ouvir através de nós que existe uma graça, um favor imerecido disponível nesse tempo. Um dia essa porta vai se fechar, mas se pessoas hoje decidem não receber o perdão que está disponível, que seja tendo que passar por cima da nossa pregação, que seja ouvindo o que nós temos a dizer, que há um Salvador, que há alguém que morreu no Calvário, que há alguém que levou sobre si os nossos pecados, que há alguém que morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos estar diante de Deus com o véu rasgado, como se o pecado nunca tivesse existido. Se nós evangelizaremos o mundo, se nós alcançaremos a zona oeste do Rio de Janeiro, nós teremos que entrar e sentar em lugares que religiosos nunca se assentariam. Mas diante de um evangelho escandaloso aos religiosos, nós somos a igreja de Jesus, inconfundível, uma igreja madura, posicionada, sólida, que avança contra as portas do inferno, que desfaz as obras do diabo nesse mundo, que leva liberdade aos cativos, que leva cura aos enfermos, que leva restauração ao mundo perdido, que acende a luz em meio às trevas, luz que se faz necessária para que seja revelada a iniquidade humana, a carência de um Salvador, a necessidade do Cristo, o desespero da humanidade por um Messias, é entoado ao mundo com uma voz que clama por salvação. Será que você pode ouvir o desespero da humanidade clamando por um Salvador? Será que você pode ouvir as pessoas clamando por Cristo, tentando se suprir, tentando preencher o vazio que há em si com coisas que jamais vão saciar? Sabe, meus irmãos, os mais diversos bares, as mais diversas casas de prostituição, nos mais diversos becos, nos mais diversos lares, nos lugares dos mais corrompidos aos mais parecidos com algo bom. Onde estão aqueles que não conhecem o Cristo? Há também um clamor por Ele. clamor manifesto em atitudes, que talvez por nós, naturalmente falando, não pareça com um clamor, mas onde toda necessidade está buscando ser suprida por coisas deste mundo, há um clamor por salvação, e nós somos aqueles encarregados de levar a resposta. Eu e você carregamos essa resposta. Cristo Jesus é a resposta que a humanidade precisa. Oh, aleluia! Convictos dessa verdade, os discípulos agora dão continuidade às obras dele. Convictos dessa verdade, em Atos, no capítulo 2, eles são revestidos do poder do alto. Convictos dessa verdade, um Pedro que antes estava acovardado diante da morte de Jesus, ao ponto de ter o negado por 3 vezes, agora se levanta e diante da multidão começa a clamar: mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Arrependam-se, arrependam-se enquanto há tempo. Ei, meu irmão, naquele dia, quando Pedro se levanta em meio ao mundo iníquo, à geração perdida, 3 mil pessoas se convertem. Enquanto talvez ele poderia estar num lugar de completo constrangimento e medo, porque quem estava diante dele eram os mesmos homens que mataram o Cristo. Ele estava correndo o mesmo risco que estava correndo momentos antes, quando ele tinha negado Jesus 3 vezes. Mas antes, o medo que o paralisou agora é convertido em uma ousadia que vem do Espírito. E ele se levanta diante daqueles homens e anuncia o Cristo. Ele anuncia Jesus. E o que acontece ali é uma obra do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, faremos as mesmas obras e obras ainda maiores que Jesus. Mas nós, assim como Pedro, não podemos nos acovardar. Talvez por um momento estivemos como Pedro, com medo da resposta do mundo diante de nós, com medo do que nos aconteceria. Mas agora, cheio do Espírito Santo, Pedro se posiciona em ousadia. E caminhando em meio a um ambiente de muita perseguição, extrema perseguição, os discípulos são confrontados por diversas vezes. E numa determinada vez, se eu não me engano, em Atos capítulo 4 ou 5, eles oram pedindo coragem. Coragem para que eles pudessem permanecer. Sabe, essa também deve ser a nossa oração. Espírito Santo, coragem para que a gente possa permanecer, pregando o Evangelho em meio ao mundo caído, pregando em meio a tantos riscos. Sabe, talvez eu e você não corramos tantos riscos assim como Pedro, João e os outros apóstolos corriam. Eles estavam diante da morte pregando o Evangelho e falando de alguém que ressuscitou. Mas nós continuamos precisando da mesma coragem. Coragem para sair da nossa zona de conforto. Coragem para abrir a nossa boca diante de talvez um constrangimento. Mas que nada nos pare. Que nada nos pare. Que a gente continue caminhando de uma forma tão convicta. Tão convicta. Que no nome de Jesus. No nome de Jesus nós continuaremos a fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Convictos do poder que há nesse nome, Pedro e João estavam chegando diante do templo, até que alguém diante deles fala: ei, eu preciso de dinheiro, me dá alguma coisa. E convictos de que o nome de Jesus vale mais do que ouro e prata, eles respondem: eu não tenho ouro e nem prata, mas eu tenho algo que vale muito mais. Em o nome de Jesus, levante! Meu irmão, foi nos dado um nome que está sobre todo nome. Nome que venceu a morte. Nome daquele que ressuscitou. Nome daquele que é o incomparável. O Cristo vitorioso. E se nós estamos seguindo o Cristo, se nós carregamos o mesmo poder, a nossa vida não pode ser uma vida igual, ou uma vida que não corresponda, ou uma vida que não tenha evidência de sinais, ou uma vida que não exale um milagre que pode acontecer aonde você pisa. Onde nós carregamos esse nome, onde nós proclamamos esse nome, ali também há poder para salvar, há poder para curar, há poder para libertar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu creio que essa igreja vai continuar avançando. Eu creio que a Zona Oeste do Rio de Janeiro vai ser impactada numa proporção estratosférica cada vez maior através dessa comunidade, através de filhos convictos, conscientes daquilo que carregam, conscientes que ainda que possa parecer um escândalo aos olhos farisaicos desta era, se nós somos aprovados diante de Deus para fazer as obras que Ele fez, nós assim faremos, convictos, sem sermos confundidos, mas convictos e posicionados. É dessa forma que saquearemos o inferno, povoaremos o céu, para a glória do Senhor Jesus. Que as pessoas possam reconhecer em nós o mesmo Cristo que se assentou à mesa com Zaqueu. Como chefe dos publicanos, os judeus jamais se assentariam com Zaqueu. Ao ponto de também ter sido um escândalo aquela cena. Mas Jesus estava anunciando salvação. Ao ponto de que quando Jesus se assenta, o fato de Jesus se assentar, o ato de Jesus de se importar. Sabe, a mesa, ela simboliza algo muito precioso e naquele contexto representava algo inimaginável no nosso tempo. O fato de Jesus se assentar carregou o poder para libertar Zaqueu. Zaqueu olha para Jesus e constrangido. Se Jesus desceu do céu e se assentou comigo, a minha vida não pode continuar a mesma. E depois das palavras de Zaqueu, Jesus olha para ele e fala: hoje chegou salvação nessa casa. Eu não sei se você tem caminhado distante. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Talvez você nunca se assentou a essa mesa. Mas se eu fui assentado por Deus nessa mesa, se Zaqueu, como publicano, se assentou à mesa com Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, ainda tem lugar na mesa para você. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei de onde você veio, mas eu quero te dizer uma coisa, tem lugar na mesa de Jesus para você. E é essa mesa que vai promover transformação, é essa mesa que vai promover salvação na sua vida, porque é impossível se assentar na mesa do Rei dos Reis e continuar da mesma forma. Ele nos lava, Ele nos purifica, Ele nos coloca de pé para uma nova vida. E talvez esse seja um convite para algumas pessoas que estão aqui. Talvez você tenha feito da mesa de Jesus a sua própria mesa, como se você fosse quem desse os comandos de quem pode se sentar ou não. Ou talvez você está numa outra posição, sentindo peso e condenação, pensando que o seu lugar não está mais lá. Mas na era em que vivemos, até que a porta se feche, há tempo de arrependimento. Há tempo de nós nos reposicionarmos na graça de Deus e entender que o amor dEle é tão grande ao ponto de ter enviado o próprio Jesus para morrer por nós. Ao ponto de ter passado pela maior dor que a humanidade já viu, para que daquela cruz nós pudéssemos também ouvir o maior grito de amor que a humanidade já viu. O próprio Deus que se fez homem, caminhou entre nós, morre por nós. Sabe, talvez você esteja um pouco descrente a respeito do que Deus pode fazer através de você. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, você crê no maior milagre que você poderia crer. Você crê que Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez tudo o que há nessa terra, aquele que é o eterno, aquele que está fora do tempo, aquele que criou o tempo, você crê que Ele se fez homem. Se você duvida do que Deus pode fazer através de você, mas acredita nessa verdade, pare para refletir um pouco. Olhe no que você acredita. Se você acredita que o Criador dos céus e da terra morreu por você e veio habitar em você, por que é que você não pode acreditar então que Ele pode curar enfermos através de você? Por que é que você não pode acreditar então que você alguém que talvez nem se sentia tão amado assim, a olhar para a cruz e entender o amor de Deus e se apropriou dessa verdade, por que é que você não poderia então ser usado por Ele para levar essa verdade? Eu creio que existem algumas coisas acontecendo no mundo espiritual aqui. Algumas pessoas prontas para tomar uma decisão hoje. Então eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu creio que hoje é uma noite de arrependimento para alguns de nós aqui. Eu oro para que todos nós sejamos aqueles que sondam os seus próprios corações a respeito de todas as coisas. Se em algum momento nós pensamos que parte das escrituras ou parte do confronto bíblico não é para nós, talvez nós estamos caminhando numa certa soberba. Mas eu quero te convidar juntamente comigo a sondar o seu próprio coração. Sabe, se nós somos a igreja de Jesus, primeiramente eu quero dizer para cada um de nós aqui que não somos nós os responsáveis por colocar ou tirar a cadeira de alguém da mesa de Deus. A igreja não é nossa, a ceia não é nossa, a igreja é de Jesus, a ceia é dele. Não somos nós que selecionamos quem participamos da mesa ou não. Nosso papel é pregar o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus que nos transforma, que nos lapida. Mas é o Evangelho que nós carecemos todos os dias. Carecemos da mesma misericórdia, carecemos do mesmo amor, da mesma graça, da mesma infinita bondade de Deus. E se o nosso lugar existe, o lugar de todo aquele que crê, também está lá. Eu quero te convidar a sondar o seu coração. Talvez você esteja passando por uma fase onde talvez a luz que deveria brilhar através da sua vida não está brilhando tanto quanto deveria. Porque talvez você tem tentado fazer o papel de Deus. Sabe, o papel de construir a igreja é de Jesus. O nosso papel é fazermos discípulos. Discípulos que careçam do mesmo amor, da mesma graça, da mesma misericórdia. Discípulos que buscam o mesmo poder. Discípulos que buscam a mesma santidade. Discípulos que buscam a mesma aparência do Cristo. Mas no meio desse caminho nós não podemos inverter os papéis. Nosso papel continua o mesmo, pregar o Evangelho a toda criatura, levar essa mensagem que naquele contexto era um escândalo, e talvez continue sendo um escândalo a alguns grupos farisaicos da nossa era. Mas o papel não vai mudar, Deus não mudou os seus planos, Deus não mudou os seus métodos, a forma como Ele continua fazendo é a mesma, através dos seus discípulos, pregando a sua palavra. Deixe que o grande juiz julgue o mundo. Deixe que o grande juiz julgue o mundo. E pregue o Evangelho. Aqueles que talvez nós não nos assentaríamos à mesa, Jesus está nos convidando a assentar. Assentar convictos, posicionados, mas precisamos se sentar em mesas que religiosos não se assentariam para levar um amor que Cristo Jesus faz questão de levar. Meu segundo clamor nessa noite é para você que talvez tenha se sentido fora dessa mesa. Não sei qual é o motivo do seu sentimento de condenação, mas eu quero te lembrar que o Evangelho do Reino de Deus é um evangelho que nos mostra que Jesus morre no Calvário e se assenta em meio àqueles que os religiosos não se assentariam, para que nessa mesa Ele possa promover a transformação que eu e você carecemos. Para que nessa mesa Ele possa revelar o que nós precisamos. Pecadores carentes de salvação, precisamos ouvir do Cristo, aquele que parte o pão e que quando Ele parte o pão os nossos olhos são abertos. Nós precisamos ouvir do Cristo, que hoje há salvação na nossa casa, que é tempo de nos arrependermos, que é tempo de convertermos o nosso coração a esse Cristo que insistentemente vai até nós. Este Cristo que não desiste de nós. Esse Cristo que bate na porta do seu coração nessa noite mais uma vez, desejando habitar em você. Talvez você tenha caminhado distante. Hoje é a noite de você voltar. Eu quero fazer um convite especial para você. De olhos fechados, eu quero convidar você que entrou aqui nessa noite e tem se sentido distante dos caminhos do Senhor. Eu quero também fazer esse convite para você que ainda não tem um relacionamento com Jesus. É esse Jesus, esse escândalo do Evangelho, é o que bate na sua porta nessa noite dizendo: é, você não merece mesmo. É, você é alguém que merece o inferno. É, você é alguém que para lá iria, até que hoje eu me achego a você e digo: há salvação na sua casa, abra espaço para eu me assentar, porque sou eu que te purifico, sou eu que te transformo, sou eu que te redimo dos seus pecados. Eu oro em nome de Jesus. Senhor, toque os corações nessa noite, traga os seus filhos de volta a casa, Senhor, em nome de Jesus. Sonde cada coração nessa noite. Eu oro por aqueles que ainda não te conhecem, eu oro por aqueles que talvez nessa noite estão decidindo voltar, lembrando que há uma cadeira na sua mesa preparada por você, há um banquete celestial, há um banquete eterno servido à mesa. E o Senhor nos convida a participar, a ter comunhão contigo por causa do seu precioso sangue que foi derramado em nosso favor. Então agora, se você faz parte de um desses dois grupos de pessoas, você nessa noite talvez deseja entregar a sua vida a Jesus. Talvez você ainda não tenha um relacionamento com Ele. Mas se você é essa pessoa que nessa noite decide: eu me rendo, esse convite é para você. Ou talvez se você é alguém que entrou aqui, aleluia, e tem se sentido distante dos caminhos do Senhor, mas está impelido a voltar, nós queremos orar por você também. Então, de olhos fechados agora onde você está, se você faz parte de um desses dois grupos de pessoas, faça um sinal com a sua mão. Você que deseja hoje voltar para casa, glória a Deus, eu vejo a mão levantada. Quantos mais? Você que decide voltar para casa hoje, ou você que decide entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão onde você está agora. Quantos mais desejam entregar a sua vida a Jesus? Quantos mais desejam voltar para casa nessa noite? Faça um sinal com a sua mão onde você está. Glória a Deus, eu preciso de uma mulher aqui, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Sabe, não tente fazer dessa mensagem uma mensagem que caiba no seu conhecimento ou no seu intelecto. Não tente fazer essa uma mensagem entendível dentro da sua compreensão humana. É necessário que seja por revelação divina. A mais alta escada do conhecimento humano não é capaz de chegar aos céus. Por isso, os céus tiveram que descer. E em Cristo Jesus, quando nós olhamos para Ele, nós vemos o Pai. É por isso que Ele clama: quem me vê a mim, vê ao Pai. Não há outro caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Talvez exista alguém aqui nessa noite que se simpatize com Jesus, que goste de Jesus, mas que talvez ainda não tenha permitido ser feito agora alguém salvo por Ele, fazer dele o seu Senhor. Eu quero te dizer uma coisa: se você se simpatiza com Jesus, se você acha Ele um cara legal, mas se você ainda não entregou sua vida a Ele, é porque você ainda não conhece Ele como deveria. Não tem como nós estarmos nesse lugar de simpatizar com Jesus e de achar Ele um cara bacana, porque quando nós o conhecemos de verdade, entendemos que ou Ele é quem Ele diz que é, ou Ele é um mentiroso. Não existe um meio do caminho. Ou ele é quem ele diz que é, ou ele é um falso. E alguém que é falso não mereceria sua simpatia. Porque ele diz: eu sou o caminho. Ninguém. Quando ele fala ninguém, meu irmão, é ninguém. Porque Allan Kardec não ressuscitou por você. Maomé não ressuscitou por você. Buda não ressuscitou por você. Nenhum profeta deste mundo ressuscitou por você. É por isso que ele afirma: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então nessa noite você precisa tomar uma decisão. Se ele é quem ele diz que é, o evangelho tem uma importância inigualável. Se ele é quem ele diz que é, o seu caminho é o inferno sem ele. Eu não correria esse risco enquanto ele bate na alma, na porta do seu coração, dizendo: eu estou aqui. Então quero dar uma última chance, uma última chance para você que talvez esteja com o seu coração queimando, mas ainda não levantou a sua mão. Mais uma vez, eu quero fazer um convite: não perca tempo. A porta ainda está aberta, mas um dia ela será fechada. E que enquanto haja tempo, você corresponda. Eu quero convidar você que nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que nessa noite deseja voltar para os caminhos dele. Onde você está, faça o sinal com a sua mão. Há mais alguém aqui no nosso meio que deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Ou se arrepender e dizer: Pai, eu estou de volta. Onde é que você está? Faça um sinal com a sua mão onde você está. Eu creio que existe mais alguém aqui. Eu posso ver a sua mão? Alguém aqui ainda? Eu vejo algumas mãos, mas você pode levantar sua mão mais alto se esse é você. Espírito Santo, passei nesse auditório. Você é aquele que convence os corações do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro, Espírito Santo, toque os nossos corações. Nós cremos que você fará a sua obra. Você tem feito a sua obra e assim continuará fazendo. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Há salvação na casa, há salvação na casa, aleluia. Deus é bom, aleluia. Pode ir, podem orar com elas, por gentileza, podem orar com elas. Deus é bom. Podem conduzi-las na oração de confissão. Há festa nos céus, meus irmãos.
Aleluia!
Há festa nos céus. Eu quero convidar você que entrou aqui com alguma dor ou enfermidade. Vamos, enfermos, venham aqui para frente agora. Venham aqui para frente agora. Você precisa de oração por cura. Não sei qual é a sua dor, a sua doença, mas eu sei que há um nome que está sobre todo nome. Eu quero unir a minha fé à sua, crendo que Jesus, aquele que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, continua operando ainda hoje. Alguém aqui que deseja receber oração por cura, faça uma fila aqui à frente, nós vamos orar. Nós vamos orar, eu creio em sinais que acompanham aqueles que creem acontecendo aqui nesse lugar. Vamos lá, vamos lá. Não sei qual é o seu diagnóstico, mas saia do seu lugar se você crê que Jesus pode te curar. Vamos lá. Nós podemos orar com essas pessoas. Eu preciso de mulheres aqui. Eu preciso de mais mulheres aqui. Pastores dessa casa, podem se achegar a essas mulheres. Nós vamos orar juntos enquanto os nossos irmãos oram também aqui.
Minha vida, o poder.